Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. Meu nome é Gabriel Paz.
Eu sou Iago Jorge. Aí, uns 30 episódios depois, estamos aqui nós dois de novo, né, Gabriel?
Pelo visto é sempre a casadinha, né? Vambora!
E hoje estamos aqui há 2 horas... discutindo sobre como vamos trazer as informações desse episódio, né, Gabriel? Foi dureza, hein?
Hoje foi dureza, esse, pra fechar o ano aí, foi brabo.
Esse assunto, né, que tá no título do episódio, que é de rastreios com foco, né, nas condições metabólicas. Então, a gente tem uma salada de diretrizes, com recomendações, às vezes discordantes. Então, a gente passou esse tempo aqui organizando, né, as evidências, as diretrizes, para trazer de uma forma mais organizada, né, com sentido para os ouvintes.
A gente vai usar principalmente como base aqui, pessoal, as recomendações da USPS Task Force, né, que é uma associação que a gente sempre cita aqui no podcast, né, que é a Associação Preventiva dos Estados Unidos, e eles classificam em grau de recomendação e quais condutas devem ser tomadas para esse tipo de paciente que a gente vai discutir.
E aí a gente tempera a salada com algumas recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Diabetes, Ministério da Saúde, para ficar essa salada aí bem temperada e gostosa, viu, Gabriel?
Boa! E antes de começar, Iago, vamos falar um pouquinho da parceria com o MedCoff?
Boa, Gabriel! Então é isso, o TDC e o MedCoff estão fazendo uma parceria em que você assina os conteúdos do MedCoff, né, para estudar para residência, seja de R+, seja para R1, e você ganha o Guia TDC.
Bom demais!
Então, se você tiver interesse no extensivo Elite do MedCoff, você ganha 12 meses do Guia TDC. E se for o extensivo regular, você ganha 6 meses do Guia TDC. Lembrando que esses prêmios, né, esses brindes, são só para quem assinar os extensivos do MedCoff pelo link que vai estar aqui na descrição do episódio.
E quais são os principais benefícios do MedCoff, Iago?
Então aí são vários, viu, Gabriel?
Legal.
A gente começa citando a inteligência artificial generativa. Lembrando que a gente tem episódio já sobre inteligência artificial, confere lá.
Brabo.
As aulas são objetivas e completas, né? Desde o básico até o avançado, sem esquecer da didática.
Legal, legal.
Eles oferecem também flashcards digitais, né, para revisões passadas, e flashcards físicos, 3 mil flashcards físicos, tá, Gabriel?
Aí é elite, viu?
Opa. E, além disso, eles também oferecem tarefas semanais mínimas, para quando você tá assim bem apertado, sua semana tá bem corrida, tem aquelas questões ali selecionadas mais importantes para fazer durante essa semana aí mais corrida para você.
Muito maneiro.
Então, clica no link na descrição e conhece mais a MedCoff.
Boa. Então vamos pro episódio, Thiago.
Vamos nessa. Então, conta aí pra gente qual que é o caso, Gabriel.
Então, Iago, a gente vai começar com um caso bem do dia a dia, tá? Você tá lá no seu consultório e aí você recebe a Dona Maria. Ela tem 52 anos, é uma paciente sedentária e tem uma história de obesidade, inclusive confirmada pelo IMC, que é 32, tá? No momento, ela tá completamente assintomática e ela vem pra você com um motivo da consulta bem específico, que é fazer um check-up.
Que é bem inespecífico, né, galera?
Exato. Perfeito.
Então, o que que a gente vai abordar aqui nesse episódio? Tá, Gabriel? A gente vai focar nos aspectos infecto-metabólicos, tá?
Legal. Então a gente não vai abordar neoplasia hoje, né, Iago?
Hoje a gente não vai abordar rastreio oncológico, né? Lembrando que a gente tem rastreio de câncer de próstata, né? Essa discussão mais aprofundada lá no guia.
Legal.
E também a gente tem um rastreio de câncer colorretal no episódio 106 aqui do podcast.
Beleza.
E aí, no episódio de hoje, a gente vai abordar o rastreio de 6 situações principais: hipertensão, diabetes, dislipidemia, sarros, osteoporose e vitamina D.
Legal, bem metabólico até agora, né, Iago? Mas você não falou que tinha alguma coisa infecto aí no meio? Como é que é isso?
Esse é o bônus, são legal, as sorologias, né? Então, como é que a gente vai fazer esse rastreio infeccioso dessa nossa paciente? Vamos começar, Gabriel?
Vamos lá. Lembrando que rastreio, a gente está abordando pacientes assintomáticos, né? Então, até dessa parte infecciosa, são pacientes que não têm uma manifestação clínica dessas doenças, por isso a definição, ok?
Beleza.
Então, a gente vai começar, Iago, pelo exame físico, né?
Opa!
Mais simples. Ainda se faz?
Opa, faz sim!
Opa! Pelo menos isso aqui tem que manter, né? Medida, Iago, da pressão arterial, aferição, né? O nome mais correto. A gente tem uma recomendação, né, da USPS Task Force de aferir a pressão arterial nos dois membros, tá? Em todo paciente adulto, acima de 18 anos, obviamente, a cada contato médico. Tá bom? Então, é uma oportunidade, né, que a gente tem ali na consulta, daquele contato com o profissional de saúde, de, eventualmente, né, diagnosticar uma hipertensão, que a gente sabe que é, muitas das vezes é assintomática e é uma baita oportunidade de a gente começar um tratamento precoce e manejar fatores de risco cardiovasculares. Beleza?
Beleza. Então, a diretriz não sugere uma periodicidade para isso, né? Ela, na verdade, sugere que em toda consulta médica ambulatorial, a gente meça a pressão do paciente.
Isso.
Beleza. Vamos pro próximo.
A próxima comorbidade que a gente tem que ficar em cima numa consulta de check-up é diabetes. Então, a gente vai, pela USPS Task Force, rastrear diabetes de 35 a 70 anos, tá? Em pacientes com sobrepeso ou obesidade.
Então, a recomendação deles, né, fazer o rastreio apenas em quem tem pelo menos um IMC acima de 25.
Isso, exato. Que é um dos grandes fatores de risco de diabetes, principalmente diabetes tipo 2, né? Já a brasileira tem uma pequena discordância aí. A Sociedade Brasileira de Diabetes, né, no documento de 2021 que foi atualizado recentemente, inclusive, ela recomenda rastreamento em todos os adultos acima de 45 anos, independente de fator de risco. E os abaixo de 45 com obesidade barra sobrepeso, mais algum outro fator de risco cardiovascular, sedentarismo, hipertensão. Então, a brasileira, ela é um pouco mais permissiva, digamos assim, no rastreio.
Acho que é bacana, né? Assim, você fazer esse rastreio, o exame, em geral, de baixo custo, né? E que pode trazer grandes benefícios para os pacientes. É uma doença comum e que, na maioria das vezes, silenciosa, né? Pode acontecer e ocorrer por anos até a pessoa ter os primeiros sintomas e aí já perdeu esse tempo aí de tratamento. E como que a gente vai fazer esse rastreio, Gabriel?
Então, a diretriz brasileira, ela coloca a glicemia de jejum, tá? Que é uma possibilidade, a hemoglobina glicada e o teste de tolerância oral à glicose. Os três são equivalentes. Só lembrando que a glicemia de jejum é um pouco mais sensível, por isso ela é muito utilizada para rastreio. E em caso de um exame alterado, você deve repetir para você ter a confirmação do diagnóstico a partir de, obviamente, dois exames alterados. E se ele vier normal, você pode repetir em 3 anos, tá? Essa é uma recomendação, uma dica importante para os ouvintes. Tanto pela Sociedade Preventiva Americana quanto pela SBD, exames de rastreio de diabetes normais podem ser repetidos somente daqui a 3 anos. Isso é legal.
Beleza, acho que vale também pontuar, né, que é a glicemia de jejum sérica, né? Então, assim, aquele exame capilar não é o ideal nessa situação aqui, tá?
Exato.
Vamos agora para a dislipidemia.
Vamos lá.
Então, o que que diz a USPSTF? Era bom se fosse uma sigla menor, né, cara? Toda vida tem que falar isso, não tem quem aguente.
Não é fácil, beleza. Não. Então, de lipidemia, Iago, a USPS atualizou, né,
gostei,
recentemente.
Já resumiu aí. Já desistiu do Task Force. Boa, boa. Daqui
até
a
o
pouco
fim do,
é só
do episódio.
É, até tá... Ah, aquela de aquela sociedade.
U. Aquela U. Então, a recomendação da USPS diz que, no referente a dislipidemia, a partir dos 40 anos, a gente tem que, numa consulta médica, né, de check-up, ver se o paciente tem algum fator de risco cardiovascular, né? Eles dão como exemplo dislipidemia, diabetes, hipertensão ou mesmo tabagismo. Alguns desses fatores de risco a gente precisa de exame, né? Então, por exemplo, diabetes a gente vai precisar, né, coletar os exames como a gente já comentou. Dislipidemia, idem, você vai precisar de um exame de colesterol total e frações para fazer esse diagnóstico. Então, a partir dos 40 anos, você acessaria esses fatores de risco. Usando a informação desses fatores de risco, idade, etnia e outras mais, você vai calcular o risco cardiovascular desse paciente.
E aí, Gabriel, uma das calculadoras de risco cardiovascular mais usadas é o score de Framingham, né? Em que você tem 6 variáveis. Você tem a idade, o HDL, colesterol total, pressão arterial, tabagismo e diabetes. E aí eu acho que vale lembrar que a gente agora há pouco comentou que o diabetes, a USPSTF, recomendaria o rastreio em pessoas acima de 40 anos com sobrepeso ou obesidade. Mas aí, quando ele faz essa recomendação de você calcular o score de Framingham a partir dos 40 anos, então, da mesma forma que você vai precisar pedir o colesterol total e o HDL para calcular o score de Framingham, você também precisa saber se o paciente é diabético. Então, aqui, cabe também a investigação de diabetes nesse contexto do cálculo do score de Framingham, né? Acho que essa recomendação de cálculo do score de risco cardiovascular para iniciar a estatina acaba tendo essa interface com essas outras áreas, né? Como a gente comentou, colesterol e agora diabetes, que aí acaba precisando você pedir a investigação, né, da dislipidemia e diabetes.
Isso, a ARRA tem um score que foi baseado no Framingham, em que você vai utilizar idade, sexo e esses fatores de risco que a gente acabou de comentar, inclusive exame laboratorial, então para calcular o risco, né? Assim como na calculadora da diretriz brasileira, você vai precisar de exame laboratorial. Baseado nesses exames, você vai calcular o risco cardiovascular. E aí vem a recomendação. Se você tiver um risco cardiovascular de eventos, né, acima de 10% nos próximos 10 anos, associado a algum desses fatores de risco que a gente comentou, você tem indicação de iniciar a estatina como prevenção primária. Tá? Então, aqui era um paciente, obviamente, que não teve evento prévio, mas tem fator de risco.
Então, o que eles fizeram foi, de certa forma, tirar o foco um pouco da dislipidemia e focar nesse risco cardiovascular, né? Então, você calcula o risco cardiovascular, para isso você precisa saber dos níveis de colesterol. E, no fim, a intervenção que você pode ou não fazer é a prescrição de estatina.
Exato, como prevenção primária.
Beleza, Gabriel. Então, paciente acima de 40 anos, a gente vai fazer essa investigação para achar fatores de risco e calcular o risco cardiovascular. Mas e em pacientes mais jovens, né, com menos de 40 anos, existe alguma recomendação de alguma diretriz? Porque muitas vezes os pacientes chegam para fazer esse check-up com menos de 40 anos.
Tem uma recomendação do up-to-date?
Vai dizer que tu nunca dosou um colesterol.
Eu não, eu sigo as diretrizes.
Olha o cara, rapaz. Tu pode estar com LDL de 300 aí, não sabe.
Familiar que bateu e eu nem tinha um.
Rapaz, pois eu já fiz colesterol muitas vezes.
Viu? Brincadeira, eu já fiz também.
Ah, garoto, tava escondendo ouro. Fala aí.
Então, Iago, se o paciente for mais jovem, né, a gente sabe, principalmente hoje em dia, né, nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente vive uma epidemia de obesidade, né, pacientes mais jovens com muitos fatores de risco. Baseado nisso, o UpToDate ele dá uma outra recomendação que é mais focada na idade, em pacientes mais jovens.
Beleza.
Se o paciente ele realmente não tiver nenhum fator de risco, os homens a partir de 35 anos está recomendado pedir um colesterol e frações, tá? E mulheres acima de 45 anos.
Beleza, e quando tem um fator de risco, né? Quando tem esse risco cardiovascular mais alto.
Isso, quando tem qualquer fator de risco, aí entre obesidade, tabagismo, história familiar de doença coronariana, principalmente prematura, aí a gente vai dosar, né, o colesterol a partir de 25 anos em homens, tá? E a partir de 30 anos em mulheres. Então, bem mais jovem que a outra recomendação que a gente comentou.
E aí você vai dosar, né, o colesterol e jogar no score de risco cardiovascular.
Perfeito, né? O principal objetivo é esse.
Então, beleza. Então, até agora, né, Gabriel, a gente mediu a pressão da Dona Maria. Quanto foi que deu?
A pressão dela deu 119/88. Aquela pressão que o R1 inventa no prontuário, né?
Boa! E a gente vai solicitar para ela, né, a glicemia de jejum, né, sérica.
Isso.
E vamos solicitar o perfil lipídico para ela também.
Exato. Aí entra colesterol total e frações, tá? Principalmente HDL e fração não HDL. E triglicerídeos, aí o SPS fala que é controverso, tá? Você solicitar nessa população. Mas pode ser solicitado também.
Então agora vamos avaliar a possibilidade de rastrear sarros, osteoporose e aí deficiência de vitamina D na Dona Maria. E aí, Gabriel, vamos começar pelos sarros?
Vamos lá, Iago. Então, sarros, né, síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono, a gente, na USPS, a gente tem uma recomendação indeterminada, tá? A princípio, para rastreio populacional, ou seja, todo e qualquer paciente adulto que chegar no consultório, será que vale a pena, enfim, rodar um questionário de sarros? Parece que não. Só que justamente por ser indeterminado, tem alguns fatores de risco que a gente deve pensar, passar pela nossa cabeça enquanto médico, esse diagnóstico que a gente sabe que impacta muito, né, no prognóstico dos pacientes, é fator de risco para várias doenças cardiovasculares, inclusive FA, é uma causa de hipertensão secundária, e sono, né, é uma queixa geralmente subvalorizada pelo paciente. Então, às vezes, o paciente tem realmente problema de sono e não valoriza essa queixa. Tá? Então, para o paciente que tem fator de risco, a gente pode considerar conversar com ele e, eventualmente, aplicar um score diagnóstico para SARROS. A Dona Maria, lembrando, é obesa e é uma paciente de uma idade mais avançada. Então, talvez a gente possa conversar um pouquinho com ela sobre sono, afinal, faz parte da anamnese médica. E se a gente achar que é suspeito, rodar, por exemplo, um stop bang ou algum outro questionário diagnóstico validado.
Beleza, aqui eu queria reforçar, né, que uma coisa é uma recomendação indeterminada, que é o caso aqui, né? Que basicamente ela disse que não sabe, né? Não tem evidência suficiente para recomendar ou para não recomendar.
Pelo menos a nível populacional e geral, né? Como eu comentei.
Justo. E outra coisa é recomendar contra.
Exato.
Né? Só para fazer essa diferenciação. Então, e osteoporose?
Então, para rastreio de osteoporose, né? A gente tem uma recomendação geral da USPS, que em mulheres acima de 65 anos, você tem indicação de rastrear, tá? Em mulheres abaixo de 65 anos, com um risco elevado de osteoporose pelos scores clínicos, você também pode fazer a densitometria. Inclusive, é um grau de recomendação B, tá?
Beleza, então você só falou de mulher aí, mas e os homens? Onde é que entra aí nessa história? Precisa, não precisa?
Que bom que você falou do indeterminado agora há pouco, Iago, porque o homem, pelo ISPS, entra exatamente nesse conceito de indeterminado. Parece não, a gente não sabe exatamente o benefício de rastrear a nível populacional no homem por essa referência que a gente está usando. A gente tem, Iago, na OMS, né, Organização Mundial de Saúde, uma recomendação de fazer densitometria de rastreio em homens acima de 70 anos. Tá.
Beleza, né? Então fica essa outra aí recomendação da OMS. Lembrar que se o paciente tiver outros fatores de risco, como por exemplo o uso prolongado de corticoide, você pode considerar fazer esse rastreio de forma mais precoce.
Exato.
E vitamina D, Gabriel. O que a gente tem de evidência para esse rastreio de deficiência de vitamina D?
Legal, Iago. Então, se você for lá na referência que a gente está usando principal, que é a USPS, eles colocam como indeterminado, tá? Tanto o rastreio, né, dosagem populacional, quanto a suplementação, que também o nível não é muito bem definido. Porém, parece que o guia TDC se adiantou ao USPS.
Opa!
E eles vão até atualizar baseado no TDC, né? Mas antes disso, a gente, no guia, recentemente lançou, né, a análise de um estudo que foi o Vital Trial, em que o editorial é taxativo, é contra a dosagem e a suplementação de vitamina D na população geral. Realmente não houve benefício e esse estudo foi em pacientes acima de 50 anos.
Acho que vale pontuar, né, que essa recomendação da USPS é que é indeterminada, né, em relação a dosar ou não a vitamina D, foi feita no ano de 2021. Então, foi antes de ser publicado o estudo Vital, né? Porque o Vital foi de 2022. Então, as últimas evidências, né, sugerem que não existe essa recomendação, né? Então, recomenda contra a dosagem de rotina da população geral de vitamina D.
Exato.
Beleza?
E aqui é o mesmo disclaimer que a gente fez para densitometria, né? Obviamente, paciente, né, que tem doenças que realmente tem indicação de dosagem, como, enfim, doença renal crônica, osteoporose definida, não entra nesse grupo aqui, né? Aqui a gente tá falando de população geral, igual a Dona Maria, veio fazer um check-up, chegou lá, tem indicação ou não de dosar vitamina D nessa senhora? E a resposta é não, tá?
Boa. Então, aqui a gente finaliza nossa discussão sobre rastreio metabólico e vamos, então, para o rastreio infeccioso. O que você me conta aí para a Dona Maria, que é uma paciente assintomática, que a gente deve fazer de investigação infecciosa para ela, Gabriel?
Beleza, Iago. Então, sorologia como nosso bônus, tá? Aí tem coisa brasileira recente, legal, tá? Tem o PCDT, né? O Protocolo Clínico de Diretriz Terapêutica de 2022, ano passado, do Ministério da Saúde, sobre IST, em que ele comenta quando rastrear IST e quais exames pedir. Então, bem resumidão aqui. HIV e sífilis a gente rastreia na população geral, independente de fator de risco, abaixo dos 30 anos. Então, um paciente mais jovem, por uma consulta, teve uma oportunidade de contato com saúde, vale a pena ele fazer o rastreio de HIV e sífilis, tá?
Beleza.
Paciente acima dessa idade, acima de 30 anos, o manual coloca como na presença de fatores de risco, você solicitar essa sorologia.
Aqui... Beleza, e qual é a pergunta que vem naturalmente, quais são os fatores de risco, né?
A gente vai citar alguns, né? Homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, transexuais, pessoas que fazem uso abusivo de drogas, principalmente injetáveis e álcool. E a gente vai deixar aqui nas referências outros fatores de risco para você solicitar essas sorologias em qualquer idade, inclusive acima de 30 anos, beleza?
E como é que a gente rastreia, Gabriel, HIV e sífilis? Tem alguma recomendação de qual teste fazer?
Então, no HIV, a gente vai começar com um teste rápido. É muito utilizado em UBS, né? Determinadas situações. Ou então um imunensaio. Então você pode fazer a sorologia para HIV 1 e 2 por esse método. E sífilis, a gente teve uma mudança do Ministério da Saúde que preconiza o exame inicial um teste treponêmico. Tá, então, o motivo é que o teste treponêmico ele tende a positivar antes. E como a gente tem de fato, aumento dos números de sífilis no Brasil, a gente faria um teste treponêmico inicialmente. A gente atualizou isso no episódio 195, quem quiser conferir aí. Aí você pode pedir, enfim, teste rápido, lembrando que o teste rápido para sífilis é treponêmico, ou mesmo o FTABS, ou teste treponêmico da sua preferência.
Então, beleza, né? Falamos aqui de HIV e sífilis. Vamos partir aí para as hepatites B e C.
Hepatite B e C, Iago, nesse documento, ele não deixa recomendação para a população geral de rastreamento, mas nos grupos de risco que a gente já comentou, que são os mesmos grupos de risco para IST que a gente acabou de falar. Pessoal, só um adendo aqui na hepatite B, além dos fatores de risco de IST que a gente já comentou, se esse paciente não tem esquema vacinal completo com as 3 doses, ele é considerado suscetível e ele pode entrar no esquema de rastreamento também.
E aí, Gabriel, tem outras duas doenças que eu queria aqui fazer uma menção honrosa, que é a clamídia e o gonococo, que no PCDT, né, do Ministério da Saúde, não existe uma recomendação de rastreio, vamos dizer assim, universal. Então, você faz esse rastreio conforme subgrupos populacionais ou de práticas sexuais. Parecido com o que a recomendação de hepatite B e hepatite C. Eu acho que não vale a pena a gente entrar em detalhes, né? Porque são muitos subgrupos. Mas fica aqui essa menção a que existe a possibilidade de rastreio de clamídia e gonococo, em geral, por biologia molecular, tá? Beleza, então, Gabriel. Então, era isso que a gente tinha para falar de rastreio infeccioso para Dona Maria. Então, fechamos a parte metabólica e agora a parte infecciosa. Então, vamos fazer um resumão. O que a gente vai pedir para Dona Maria, Gabriel?
Perfeito. Então, a gente vai examinar a Dona Maria, né? Como já fizemos, vimos a pressão arterial. Vamos solicitar para ela uma glicose de jejum, tá? Sérica. Vamos solicitar um colesterol total e frações para ela também.
Tá.
E na próxima consulta, Iago, munido desses exames, né, a gente vai calcular o risco cardiovascular da Dona Maria pela calculadora, beleza?
Fechou.
Vamos conversar com a Dona Maria sobre sono, até porque faz parte da anamnese, e se ela tiver qualquer sintoma sugestivo, a gente pode aplicar um score clínico de Sarros, como um stop bank. A gente ainda não vai solicitar uma densitometria para ela, porque ela não tem acima de 65 anos, conforme a gente comentou anteriormente.
Nem entrou na menopausa, né?
Exato. E a gente não vai solicitar vitamina D sérica e muito menos, obviamente, suplementar. E com relação à sorologia, como a Dona Maria tem mais de 30 anos e ela não tem fatores de risco para IST, a gente vai optar por não solicitar sorologias de HIV e sífilis. E como ela relatou durante a anamnese que ela é vacinada, a gente não vai solicitar a sorologia para hepatite B.
Beleza. E a hepatite C também ela não está recomendada de rotina, né? A sorologia da hepatite
C. Isso, ela também não preenche, assim como os outros fatores de risco para IST.
Então vamos aí para as nossas mensagens natalinas, Gabriel. Você aí, desde o começo, está querendo mandar essas mensagens?
Cara, o primeiro salve, ele é muito especial. E esse é um salve aí para a Natalina.
cara mandou essa.
Valeu, Natalina.
Meia-noite aqui. Mandou um salve pra Natalina. Que beleza. Um abraço, Natalina.
Um abraço aí, Defante, também.
Vou mandar aqui um salve para o nosso querido João Gualda, que veio lá de Brasília, nosso colaborador discente, e acompanhou a saga que foi a gravação desse episódio. Valeu, João, e até os próximos. As portas sempre abertas, né? Levou um kit TDC, né, pra casa.
Saiu carregado, viu?
Cordão, caneta, Ux. Caderno, caneca, moletom, pijama.
Travesseiro, colchão.
E eu vou mandar também um salve pro Douglas Cavalcante, pros residentes de clínica médica lá do HCN, o Hospital do Centro-Norte Goiano, que comenta que o TDC faz parte da rotina deles. Então, um salve lá para todo mundo do HCN.
Show! O meu salve é depois do Natalino, Iago, vai para o último grupo que rodou lá no pronto-socorro com a gente, lá na Escola Paulista. Então, vai o salve aí pro grupo de R1s. Ângelo Zanini, grande, Gabriel Alexandre, Ana Carolina, Mariana Lima e Guilherme Ribeiro. E pro grupo de R2, a Eduarda, o Gabriel, a Vitória, a Isabela e o grande Augustus, que rodou com a gente lá também.
Não esqueceu ninguém não, Gabriel?
Não, falei até demais.
Beleza. Então acho que é isso, né? Esse episódio, né, que a gente tava comentando aqui nos bastidores, ele é uma areia movediça, né? Assim, uma nova edição aí do Pântano de Incertezas. E quanto mais a gente vai atrás, aí mais as informações são conflitantes. Mas a gente tentou trazer aqui como nosso guia, né, a diretriz do USPSTF. E a gente foi trazendo esses apêndices, né, com informações também brasileiras. Mas para de certa forma, tentar organizar essas informações relacionadas a rastreio.
É isso. Então, acho que deu para resumir bem o tema aí.
Fechou. Valeu.
Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.